O nazismo foi um sistema nefasto que provocou sequelas na humanidade até hoje sentidas. Por isso, nunca é demais relembrar as atrocidades cometidas pelo sistema. E a jornalista Silvia Bittencourt, que está radicada na Alemanha, conversa com Silvano Mendes, da RFI, a respeito de trabalhos que ela vem realizando, inclusive livros, a respeito do assunto.
Ela é jornalista, radicada na Alemanha há mais de 2 décadas, mas além de correspondente para a imprensa brasileira, traduziu para o português e também publicou livros nos quais um tema é predominante: o nazismo. RF convida hoje Silvia Bittencourt. Bom dia, Silvia.
Bom dia, Silvana.
Você traduziu 2 livros que tratam do nazismo e também escreveu um livro sobre o tema. Seu livro, A Cozinha Venenosa, aliás, esse título é ótimo, né? Um jornal contra Hitler, publicado pela editora 3 Estrelas, fala da batalha de um jornal alemão contra Adolf Hitler e contra esse regime que se instaurava. Ele foi o único jornal a se dar conta do horror que se aproximava?
Não, não foi. Naquela época era uma época, vamos dizer assim, foram os anos 20, a época da República de Weimar. Era uma época assim muito polarizada, muito ideológica. Então você tinha vários partidos e cada um tinha sua publicação. Então também os comunistas tinham vários jornais. Isso é muito interessante. E os jornais eram muito ideológicos, né? Não havia um jornal que se dizia neutro, que tentava ouvir vários lados, como hoje a gente tenta ter, né, no panorama da imprensa em todos os países, né? Eles não escondiam a sua preferência ideológica, não é? Então você vai ter uma série de jornais que tentou também impedir a ascensão de Hitler, que tentou combater o nazismo desde o começo, quando eles tinham um partido pequeno. Mas a história do Münchener Post é muito particular, porque eles estavam em Munique. Foi lá que Hitler começou essa carreira política e eles estavam lá bem nas primeiras vezes que ele começou a discursar, a fazer aqueles discursos.
Eles acompanharam de perto essa história.
Exatamente.
E por que esse nome, A Cozinha Venenosa?
Esse nome, na verdade, foi o próprio Hitler e os próprios nazistas, né, que deram para o Münchener Post. Eles diziam que o Münchener Post divulgava inverdades sobre eles, né? Divulgava,
hoje seriam
soltava
as fake
venenos,
news.
Exatamente,
hoje seriam
exatamente.
Fake news, é. A gente sente que existe uma espécie de fascinação por Hitler, ou pelo menos uma curiosidade extrema por esse personagem. Na sua opinião, o que explica essa fascinação, inclusive, da parte do mercado editorial?
Eu acho que até hoje, existe uma curiosidade muito grande sobre como tudo aquilo pôde acontecer. Como é que pôde os alemães votarem naquele homem? Como é que pôde a coisa se desenvolver para o Holocausto, né? Então, é um assunto que eu acho que sempre vai exercer um fascínio. Eu acho que sempre as pessoas vão ter curiosidade de ler a respeito para tentar entender porque aquilo aconteceu. A figura de Hitler também é a mesma coisa. Que monstro é esse homem, não é? E eu acho interessante porque muitos autores, existe até um biógrafo de Hitler que já morreu, Joachim Fest, que dizia, depois dessa biografia que eu acabei de escrever sobre Hitler, nada precisa ser mais dito sobre ele.
Não, e a gente acaba descobrindo outras coisas.
Exatamente.
Justamente, porque um dos livros que você traduziu, intitulado Heil Hitler, do jornalista alemão Norman Ohler, fala do consumo de drogas tanto do Hitler quanto das suas tropas. Isso dá uma outra visão, finalmente, para a história, não?
Sem dúvida, a partir do momento que você conta que os soldados alemães, desde o início da Segunda Guerra Mundial, estavam dopados, você tem que levar em consideração que a história podia ter sido outra. A gente ouve falar da Guerra Relâmpago, que a Alemanha conseguiu resolver, entrando aqui na França, em dias. O Hitler se valendo dessa guerra relâmpago para dizer, estão vendo? É a superioridade ariana, eu sempre disse que nós alemães somos mais fortes e tal. Agora você sabe que os soldados estavam dopados. Talvez até eles tivessem conseguido, talvez a história tivesse seguido o mesmo rumo, ninguém pode dizer. Mas é possível que a gente tenha tido uma outra história. É importante contar aqui que o próprio autor, em nenhum momento ele diz que sem as drogas Hitler não teria sido aquilo que foi.
Claro.
Isso não. A ideia de exterminar judeus, a ideia de fazer a guerra, ele já vinha tendo desde os anos 20.
E ainda falando sobre o mesmo tema, você traduziu o livro Sonhos do Terceiro Reich, da ensaísta alemã Charlotte Behrendt. Fala um pouco para a gente desse projeto.
Essa mulher, ela era uma jornalista alemã que vivia em Berlim nos anos 30, logo que Hitler assumiu o poder. Ela começou a coletar sonhos de pessoas ali normais.
Ela coletava os relatos desses sonhos.
Exatamente. Então, ela teve essa ideia. Então, ela pegou assim vários grupos profissionais. Então, você tem uma costureira, você tem um padeiro, você tem um advogado, que vão contando os seus sonhos. Isso ela fez de 33 até, se eu não me engano, 37 ou 39, quando ela teve que deixar a Alemanha. E daí ela foi para os Estados Unidos e deixou esse material ali, quieto, até os anos 60. Só nos anos 60, se eu não me engano, em 1967, ela publicou esse livro.
E agora, né? Esse livro chegou ao Brasil pela editora Três Estrelas. Uma última questão, Silvia. Essa banalização do mal, para retomar os termos de Hannah Arendt, não pode representar um risco nesses tempos de recrudescência, de regime populista, inclusive aqui na Europa, o fato de se falar tanto desse mal?
Eu sou da opinião de que é muito, muito importante voltar nesse assunto, sempre, 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 porque eu acho que, sobretudo, a juventude hoje, tanto aqui como no Brasil, né, como no Brasil, eles não têm muita ideia, eles não têm muita ideia, está tudo tão longe para eles do que foi o nazismo, ou mesmo no caso do Brasil, do que foi a ditadura militar. Então, as pessoas falam de um governo mais autoritário, para colocar ordem aqui, as pessoas não têm ideia. Eu acho que é muito importante ter livros desse gênero, eu acho muito importante ter debates. Logo, a gente não vai ter mais as testemunhas que viveram a Segunda Guerra Mundial, que viveram o Holocausto. Hoje ainda sempre tem gente aí para contar. Eu acho que sempre que um livro origina um debate sobre o nazismo, sobre uma ditadura, sobre o totalitarismo, eu acho que isso nunca, nunca é ruim.
Nunca é demais.
Nunca.
Nunca é demais. Perfeito. RF convidou hoje a jornalista, escritora e tradutora Silvia Bittencourt. Obrigado pela presença.
Eu agradeço.
Nunca é demais relembrar estas atrocidades para impedir que as mesmas venham a se repetir. A seguir, espanhóis protestam contra o turismo massificado.